Então é o PSD. E a seguir passa as outras para o PS e também para o PSD.
PSD, PCP, PS.
Então PSD, PCP, PS. A do PSD são as duas primeiras, a 398/3, sim. Então se estas do PCP não podem, vão passar para o PSD. PSD.
Fica as primeiras do PSD, depois fica o PCP.
P.
Depois fica outra vez o PSD.
É. Estão em condições de indicarem? Como eu referi, as últimas só baixaram ontem à comissão.
Vamos ter nada técnico ou não vamos ter nada?
Das outras, das últimas, diz-me a doutora Susana, é muito difícil. Mas as do PSD vai haver nota técnica, por coincidência. Então e as restantes? Alguém se quer pronunciar?
As restantes são as do PCP.
É que as restantes só baixaram à comissão ontem. E, portanto, diz a doutora Susana que tem condições até sexta-feira de fazer as outras notas técnicas, agora as outras é impossível. Sim, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não, até as duas primeiras seriam entregues, portanto, as respectivas notas técnicas, o mais tardar até ao dia 14, que é, desculpem, dia 17, que é esta sexta-feira. E pergunto, relativamente às outras três, quando é que poderiam ser entregues as notas técnicas? Também acho que depende um bocadinho de... Se me dizem que é logo na segunda-feira, é uma questão. Se me dizem que é quarta ou quinta, é óbvio que isso coloca outro tipo de problema.
Aquelas baixam à comissão, portanto, 14 com 10, 24.
A doutora Susana diz que a regra que têm é 10 dias após baixarem à comissão. Se baixaram ontem à comissão, são 10 dias que termina mesmo no prazo da discussão em plenário, dia 24, e diz que é impossível. Senhora Deputada, tem a palavra.
Sob pena de estar enganada, acho que nós uma semana atrás fizemos exatamente esta discussão, em que o PSC disse exatamente o que disse, e eu vou dizer exatamente o que disse. Eu acho que, neste caso, cabe aos autores proponentes das iniciativas de deliberar sobre se abdicam ou não da existência de parecer, dado que o agendamento foi feito nestes termos.
Então, neste caso, destas três últimas iniciativas é o CDS-PP. São iniciativas do CDS-PP. Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia, quer-se pronunciar?
Muito obrigado. Senhor Presidente, é sempre um gosto concordar com a Senhora Deputada Rita Rato, e é o que se verifica neste caso, e na verdade... E relativamente às nossas medidas, às nossas propostas, nós prescindimos da nota técnica precisamente para garantir que seja possível o agendamento nos termos que foi acordado em Conferência de Líderes.
Prescinde da nota técnica?
Não, peço desculpa, não é da nota técnica, é de parecer, natural.
Ah, mas disse nota técnica.
Disse, foi um equívoco, peço desculpa.
Então se dispensam... Julgo termos, no que diz respeito a estas iniciativas legislativas, o assunto resolvido. As notas técnicas das primeiras iniciativas serão remetidas entre quinta e sexta-feira. Muito obrigado. Agora entramos no terceiro ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição número 21/13, e que é... Relatora, a senhora deputada Wanda Guimarães, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Portanto, este relatório final engloba as três petições, a 21/13, a 54/13 e a 140/13, por deliberação desta comissão. E têm, de facto, subscritores completamente distintos, uma vez que a primeira tem 4.111 subscritores e o primeiro subscritor é o cidadão Mauro Germano de Carvalho Rosa e as outras duas têm apenas um único subscritor. Considera-se que o objeto se encontra bem especificado e, portanto, verificados os requisitos formais e tramitação constantes dos artigos 9 e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição, foram as petições em apreço admitidas pela 10ª Comissão em 13 de julho e, seguidamente, fui nomeada relatora e, no entanto, chama a atenção que só a 27 de setembro foi realizada a audição dos peticionários da primeira petição que já referi, ou seja, da 21, dado que as outras não obedeciam, obviamente, a este requisito formal. O objeto das petições, portanto, encontra-se perfeitamente explicitado e, de qualquer maneira, os peticionários da petição 2113 vêm alegar que atualmente coexistem dentro do setor do Estado dois grupos diferentes de trabalhadores, os têm um contrato de trabalho em funções públicas e os têm um contrato de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho. Embora desempenhem as mesmas funções e tenham os mesmos deveres, não têm os mesmos direitos. E, portanto, os peticionários apelam à Assembleia da República, entre outras coisas, que promova as necessárias alterações legislativas com o objetivo de dar aos trabalhadores, para que estes possam, digamos, usufruir dos mesmos direitos e oportunidades e corrigindo, segundo aqueles, o que consideram uma injustiça histórica. Nas petições individuais, o objeto é próximo, não é exatamente o mesmo, porque na petição individual 54/13 é solicitado um período normal de trabalho de 35 horas para todos os trabalhadores, enquanto na 140/13 o peticionário não faz uma opção relativamente ao horário de trabalho pretendido, apenas pretendo que o mesmo período normal de trabalho seja aplicado a todos os trabalhadores, quer sejam em funções públicas, quer sejam do setor privado. Já referi as diligências que foram feitas, mas acrescento que na audição dos peticionários, em que teve também presente o Sr. Deputado Álvaro Batista e a Sra. Deputada Rita Rato, os peticionários lembraram e relembraram, melhor dizendo, que a Assembleia da República aprovou em 15 de abril de 2016 a Resolução 85/2016 que recomenda ao Governo que revogue a Portaria 82 de 10 de abril de 2014 e o despacho 13.427 de 2015, de 20 de novembro, bem como que defina os princípios para a reorganização hospitalar e proceda ao reforço dos meios humanos e materiais da rede de serviço de urgência. Pronto. E, portanto, faz até uma recomendação especial aos profissionais de saúde, constante do ponto número 10. Partindo para as conclusões, tendo em consideração o que atrás referi, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte. O objeto das petições, como já se disse, é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais e tramitação, a petição 2113, face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 da Lei do Exercício do Direito de Petição. E ainda deve ser remetida cópia das petições deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. O presente relatório deve também ser submetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17º da mesma lei. Após o que deve proceder-se ao arquivamento das petições individuais 54/13 e 141/13 com conhecimento aos peticionários de acordo com a legislação existente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho realizado, pela apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quarto ponto da nossa ordem de trabalhos. Deliberação sobre a metodologia a adotar para a discussão e votação na especialidade das propostas de lei número 45/13, número da direta... Não. Exatamente. 45. Que é para transpor a diretiva número 54/2014 e a diretiva número 55/2013. Alguém se quer inscrever? Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Para o lado, relativamente a esta matéria, nós tínhamos discutido na última comissão a possibilidade de, na última reunião da comissão, a possibilidade de criarmos um grupo de trabalho. Em todo caso, face ao aprofundamento do que é que estava exatamente em causa, porque existem várias discussões em torno da equiparação dos cursos de arquitetura e da possibilidade dos engenheiros executarem também projetos de arquitetura, conclui-se que não tem a ver especificamente com isso, mas sim com a consideração de alguns cursos internacionais de engenharia como sendo equiparados à arquitetura, no âmbito de uma transposição de uma diretiva comunitária. E nesse sentido, atendendo até à urgência deste processo e atendendo que se trata de uma transposição de uma diretiva sobre a qual, segundo sei, a própria Ordem dos Arquitetos tem feito chegar contributos escritos aos vários grupos parlamentares, nós o que sugeríamos era que fosse dado um prazo, enfim, um prazo razoável, até ao final da próxima semana ou algo do género, para que os grupos pudessem, se fosse o caso, enviar propostas de alteração e fechássemos o processo em sede de comissão com esse procedimento, não criando mais um grupo de trabalho que não só eventualmente poderia atrasar este processo em concreto, como também, enfim, causaria as dificuldades que são conhecidas no âmbito da comissão, mas mais tendo a ver com a celeridade e o conteúdo destas propostas de lei, sugerimos que seja esta a metodologia a adotar e seria essa a posição do grupo do PS. Muito obrigado.
Mais alguém se quer pronunciar? Nada a opor, então, esta metodologia que foi aqui sugerida pelo Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro vai ser aquela que temos em...
Outra semana, que é 24/13 e depois votação dia 29.
Exatamente. Quinto ponto, ordem de trabalhos. Concretização da realização da sessão de debate público sobre a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas Sem Abrigo, proposta pelo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhor Deputado José Soeiro, não sei se quer fazer alguma intervenção.
Sr. Presidente, a proposta é conhecida, penso que já a discutimos, ninguém sugeriu que houvesse alguma alteração em relação ao que estava no requerimento ou na proposta que apresentámos. Ontem, como estava aqui a Secretária de Estado, que é, enfim, responsável por esse relatório, tive a oportunidade de lhe perguntar se já tinha data para cá vir e o que ela informou é que teria já dito ou sugerido uma data na primeira semana de abril. Não sei se isso já chegou à Comissão, aparentemente não, mas penso que devíamos fazer as diligências, porque se nós queremos, aliás gostava de insistir nisto, se nós queremos fazer os convites às entidades todas, também não podemos adiar muito mais a definição da data, porque depois acontece-nos o que nos aconteceu da outra vez, que foi estarmos a convidar de véspera, quase de véspera, uma força de expressão, mas quase de véspera às entidades e depois elas não poderem comparecer. E, portanto, eu acho que nós tínhamos urgência em definir hoje, se, por mim delego isso nos serviços da Comissão, se a Sra. Secretária de Estado pode realmente na primeira semana, e isso ainda antecede à apresentação da estratégia, de isso ficar concretizado e de poderem seguir os convites para as várias entidades que nós queremos envolver e cuja presença queremos garantir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer inscrever sobre esta matéria? Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, no CDS, consideramos de facto, aliás, como já tínhamos dito, que a valorização do debate político relativamente à apresentação da Estratégia Nacional para a Inclusão dos Sem-Abrigo é qualquer coisa com a qual nos empenharemos e tem a nossa concordância total. Relativamente a realização de um encontro que, no fundo, seja para, no âmbito do relatório que foi feito para a avaliação da estratégia anterior, já temos mais dúvidas. E temos ainda mais dúvidas que esse evento deva ser centrado na figura de um membro do Governo. Portanto, tanto quanto percebi, o relatório já foi apresentado e já é público, não é? Portanto, no fundo, trata-se agora de organizar uma sessão pública que dê visibilidade ao debate político que essa avaliação possa decorrer dessa avaliação. E isso parece-nos positivo. Portanto, agora, ter aqui os partidos estarem a organizar uma ocasião em que, tal como é proposto pelo Bloco de Esquerda, há três períodos: um, a apresentação do relatório pela Sra. Secretária de Estado, depois um período de debate com os convidados, que serão aqueles que serão convocados e que aceitarem vir, e depois, finalmente, uma última ronda pelos grupos parlamentares. Parece-me que o ganho parlamentar e político desta iniciativa deveria ser um bocadinho ao contrário. Deveria ser o debate em torno daquilo que é o diálogo parlamentar e não em torno da apresentação do relatório, que já ocorreu. Ele já é público, nós já o conhecemos. E, por outro lado, o Bloco de Esquerda faz coincidir, na sua proposta, uma iniciativa para assinalar este relatório de avaliação com a nova estratégia. Mas são, quer dizer, eu entendo que no âmbito da nova estratégia seria interessante este modelo que é proposto pelo Bloco de Esquerda, que viesse a ser apresentado por um membro do Governo e que ele pudesse ser objeto de debate também com os grupos parlamentares. Mas, enfim, isto para dizer que desde a sua apresentação na última reunião e este, nós não pomos objeções nenhumas à realização desta iniciativa. Pelo contrário, consideramos que é importante. Agora, temos algumas dúvidas sobre o formato e tal como é proposto pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não há grande divergência entre a nossa proposta e as preocupações do deputado Filipe Anacoreta Correia pelo seguinte: nós queremos que este debate sirva para condicionar, digamos assim, influenciar a próxima estratégia. E por isso não faria sentido, penso eu, fazermos o debate quando essa estratégia já estivesse definida. Porque essa estratégia não é responsabilidade do Parlamento, é responsabilidade do Governo em parceria com os vários parceiros. E, portanto, creio que a discussão no Parlamento deve ser anterior ao Governo apresentar a estratégia para poder influenciá-la. O título do nosso debate pode ser mais centrado na avaliação ou mais centrado na estratégia. Pode ser que nova estratégia para a inclusão das pessoas sem abrigo. Só que o debate sobre a estratégia decorre do relatório de avaliação, porque o relatório de avaliação, como terão tido a oportunidade de ler, faz a avaliação do que é que foi e recolhe já as sugestões dos parceiros que faziam parte daquele grupo operacional de implementação, monitorização, para a nova estratégia. E por isso é que nos parece que, primeiro, nós fazermos este debate antes da apresentação da estratégia valoriza o papel do Parlamento na influência que pode ter para determinar a própria estratégia. Segundo, que é importante que se analise também o relatório de avaliação, porque ele não foi ele está disponível na net, mas nunca houve um momento público de divulgação. Não, com certeza, mas o que me parece é que se nós pudermos discutir a nova estratégia tendo por base também o que é que foi a avaliação da anterior, isso valoriza o debate. Penso que valoriza o debate no Parlamento. Quando nós fizemos audição aqui sobre a estratégia, em que procuramos avaliar, fazer um ponto de situação da estratégia, em que convidamos as associações que trabalham nesta área, nós convidamos também o Governo. E eu penso que desvalorizou o debate que nós aqui fizemos o facto de o Governo não ter estado. E, portanto, acho que valoriza o debate que nós queremos fazer a presença do Governo e a apresentação por parte do Governo deste relatório. E, por isso, centrando o título da nossa iniciativa em qual é a próxima estratégia ou mais na avaliação, acho que podemos centrar mais para o futuro, mas acho que o modelo de dar a palavra ao Governo para apresentar o relatório e ter a primeira iniciativa pública da apresentação do relatório ser aqui. Dar a palavra num segundo momento às organizações da sociedade civil que intervêm na matéria. E dar a palavra num terceiro momento aos grupos parlamentares parece-me que é o modelo mais equilibrado. Não é centrado no Governo. O Governo tem um momento em que apresenta o relatório porque é da sua responsabilidade e vir ao Parlamento apresentar esse relatório creio que valoriza o Parlamento. Damos espaço à sociedade civil e depois os partidos também intervêm e têm o seu papel. E fazer isto antes da apresentação da estratégia. Portanto, talvez se nós centrássemos o tema na próxima estratégia, isso pudesse ir de encontro às preocupações do seu deputado.
Muito obrigado. Eu não tenho mais nenhuma inscrição. Eu gostava de fazer um desafio. Que, neste caso, as pessoas que se pronunciaram foi o Sr. Deputado José Soeiro e também o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, se não querem fazer chegar aos nossos serviços uma proposta o mais consensual possível para organizarmos esta iniciativa. Vamos aguardar, e a doutora Susana, entre hoje e amanhã, contactará o nosso interlocutor, ou ainda hoje, que é o gabinete do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, que, como sabem, isto tem regras, é quem distribui o jogo pelos restantes comissões parlamentares para confirmarmos qual é a data em definitivo, para podermos organizar a iniciativa. E, ao mesmo tempo, ajudávamos a ganhar tempo se nos fizessem chegar já a uma proposta o mais consensual possível, porque já é a segunda vez que discutimos isso. Não sei se estão disponíveis.
Sim, Presidente, a proposta eu apresentei por escrito, só sugeri que o título fosse outro, mas a proposta penso que
portanto,
vai de encontro às
ninguém
preocupações.
Ninguém tem nada a opor, para além do Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, à proposta que o Sr. Deputado José Soeiro aqui apresentou?
Não.
Vocês os dois não querem conversar? Até então, hoje estão, como sempre, estão mais perto um do outro, não levem a mal esta... Portanto... Já percebi que se vão entender. Passamos ao último ponto da ordem de trabalho, os outros assuntos. Eu não tenho nada a apontar hoje. Alguém tem alguma coisa? Não havendo mais nada na nossa ordem de trabalho, estou para encerrada a nossa reunião. Boa tarde.